o São João para o Nordeste, é uma coisa assim fantástica, né? Todo mundo espera junho chegar. E todo mundo gosta do que vê no São João. É milho, amendoim, é uma série de comidas gostosas que são típicas dessa época, né? O São João tá para o nordestino, assim como eu sempre brinco que o carnaval tá para o turista, né? Porque o nordestino gosta mesmo é do São João, né? E eu sempre brinco isso, porque envolve muitas memórias, memórias de infância, né? Memória de criação de filho, de contato com vó. Então é justamente isso que a gente tenta resgatar fazendo a adaptação das receitas.
Pois é, e a gente falando de tolerância, né? Muitos desses preparos tem ali o leite, né, professora Neuza, também a Rita, o leite ali
Sim.
presente. Às vezes tem pessoas que têm canela, por exemplo, parece uma coisa inofensiva, mas tem gente que às vezes não se dá muito bem com a canela e usa muito nesses preparos, né, na canjica. Enfim, o que que pode ali estar por trás? O leite é uma delas, né? Aí a questão também do teor alcoólico, que a gente às vezes pode minimizar. O licor é tão gostoso, é docinho, é feito ali à base de frutos. Você toma um, vai tomando, mas o teor alcoólico do licor, ele é maior também, né? E pode ter essas questões. Às vezes também quando você está ali no caminho da roça, as pessoas dizem, ah, eu vou aproveitar de tudo, né? Como muitas vezes ele vai naquela feira e tem de tudo. Às vezes quer experimentar uma novidade. Eu nunca comi isso, nunca tomei isso. E nem sabe se vai ter depois uma alergia, se vai ter uma complicação. E às vezes acaba com a festa. Uma pessoa que teve uma situação dessa de intolerância, de alergia, compromete a festa da família toda, né? Porque todo mundo já fica ali naquela situação de alerta. Então, do que vocês já viram, pesquisaram, o que que dá para fazer de substituição? Tem muita coisa, como eu disse, usado com leite. Tem gente, por exemplo, que tem refluxo. Eu mesmo amo coco, mas o coco, para mim, não é muito bom. Tem gente que tem azia com coco, tem aumenta o refluxo com coco. O que é que vocês geriam aí para a gente nessas substituições possíveis e como essas pessoas que têm intolerância à lactose ou reagem de alguma forma a esses produtos podem estar incluídas também na festa?
Patrícia, eu vou me adiantar aqui um pouquinho e depois eu já passo para a Rita. Rita tem uma vasta experiência nisso, mas é importante, Patrícia, ressaltar que não é terra arrasada, que
Sim.
há sim muitas possibilidades de substituições. Os pratos vão ficar tão deliciosos quanto os convencionais. Tem técnicas dietéticas muito, muito legais que dá para fazer as substituições sem diminuir nada o sabor, a qualidade daquilo. Então, uma pamonha, um bolo de milho verde, um bolo de carimã, né? Ou até o munguzá, né? Nosso querido munguzá. Então, você tem várias preparações que você pode sim substituir o leite de vaca. Para muitas pessoas, realmente é proibitivo, tanto pela alergia à proteína, como é o caso de crianças, principalmente, e Rita pode falar bastante sobre isso, que ela tem muita experiência com pacientes, né? Ela acompanha pessoas com esse tipo de problema, de alergia à proteína leite de vaca, mais em crianças, mas em adultos tem a intolerância à lactose. Eu mesma conheço várias pessoas que têm intolerância à lactose, então tem algumas opções industrializadas. Você pode utilizar essas opções, pode preparar em casa, inclusive, essas possibilidades de substituição com o próprio leite vegetal. Tem algumas opções muito interessantes também. Então, é possível, sim, curtir e aproveitar as comidas desse período junino. Então, vou passar agora para a Rita, porque ela já pode já ir dando algumas dicas bem práticas, Rita, para os nossos caros ouvintes e caras ouvintes.
Então, na verdade, né, como eu falei, a gente está falando de tradição, de cultura e afeto. Então, a gente tem que realmente adequar essas receitas. Por exemplo, a gente sabe, né, a maioria das pessoas já sabem que existem alimentos extremamente alergênicos, como o leite, né, o ovo, o próprio amendoim, uma série de alimentos, né, o camarão, uma série de alimentos, eles já têm um potencial alergênico alto, né, eles já fazem algum tipo de reação às pessoas, na maioria dos casos. Então, quando a gente pensa em bolo, por exemplo, a gente pensa, meu Deus, não existe bolo sem ovo. Mas existe sim. Existe bolo sem ovo, sem trigo e sem leite. Nossa. Tá? Existe ovo, existe bolo assim, existe bolo gostoso assim. Tá?
As doceiras aí, as mulheres dizendo, gente, não, não é possível. Bolo sem trigo, sem leite e sem ovo, que bolo é esse, né? Como é que vai ser?
É um bolo, né, que a gente usa técnicas de técnica dietética e da bioquímica dos alimentos, porque aí você tem que saber realmente a composição bioquímica dos alimentos para você saber o que combinar, né? É, e existe omelete sem ovo.
Olha, tem até aquela brincadeira que você fala, é impossível fazer um omelete sem quebrar os ovos. Como é que pode fazer um omelete sem ovo, Marquinhos?
Abrindo uma latinha de grão de bico, cozinhando grão de bico, né? Então, o caldo, aquela calda do grão de bico, quando cozido, né, na pressão, por exemplo, é você coar o grão de bico e tirar aquele... Vamos dizer assim, aquele caldo do grão de bico, você bater numa batedeira, ele vira uma clara de ovo. Ele vira uma clara de ovo. Então, assim, sem colocar química nenhuma, tá? Sem colocar química nenhuma. Nossa. Então, num bolo, por exemplo, como substituir os ovos? A gente tem inúmeros substitutos do ovo.
Olha, então tá? Eu vou deixar, tá? Então, desculpa, a gente precisa fazer um intervalo comercial agora, né, Marquinhos? Mas já guarda aí, porque essa dica de substituição para o ovo de forma natural, para quem tem intolerância... É uma dica de ouro. Como vai fazer todos esses preparos juninos dos seus ovos, gente? Você vai saber já já, daqui a pouco, depois do intervalo começa.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zeni mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia. Do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
Papo Sintonia de hoje para você que quer aproveitar as delícias do São João com tradição e também, né, interagindo, participando daquela mesa farta típica desse período, mas sem se sentir excluído. Estamos aqui com duas especialistas em nutrição, a Neuza Miranda, nutricionista, e também a Rita de Cássia, que também é nutricionista, Paz, né? A Rita de Cássia Paz Costa, que estão aqui dando dicas excelentes para você montar a sua mesa de São João, incluindo a todos, inclusive aqui aqueles que têm alergia ou algum tipo de intolerância. No bloco anterior, deixamos essa questão. Como preparar essas delícias, os bolos, por exemplo, sem a utilização de ovos para quem tem alergia a esse componente? Rita, por favor.
Então, como eu estava falando anteriormente, o ovo ele pode ser substituído numa preparação, né? Falei da água do grão de bico, que pode virar uma clara de ovo, né? Simular uma clara de ovo, aquela mesma aeração, aquela mesma espuma que a clara de ovo faz. E para substituir, né, o ovo todo, como seria? Então, a gente tem inúmeros alimentos que podem substituir o ovo, tá? Numa preparação. A gente tem desde a batata doce, a linhaça, a chia, que também simula uma clara, né? É, o inhaminho paulista, conhece aquele inhaminho peludinho, pequenininho? Ele também simula o ovo, tá? E a proporção seria uma xícara de purê para cada ovo inteiro. Tá? Então, isso cabe numa preparação de bolo e as pessoas nem percebem que isso está incluído no bolo.
Bolo, né? Vai alterar o sabor do bolo? Por exemplo, você não fala, altera o sabor. A gente bateria o inhaminho, o quê? No liquidificador, ele cru, cozido. Aí pega uma
primeiro
xícara...
você faz o purê, né? E aí depois... dependendo de como você vai fazer esse bolo, porque existe uma técnica de você bater ele com a gordura e o açúcar. Do mesmo jeito que você bate os ovos, tá? Depois que você vai botar os secos. Mas na hora de incorporar ali açúcar, o ovo e por exemplo, a manteiga, que pode ser substituída por manteiga de palma ou de coco, certo? Também tem substituto, tá? Para a manteiga existe o substituto, ou a manteiga de palma ou a manteiga de coco. E aí você faz a preparação ali batida, né? E depois vai colocar as outras farinhas que você pode utilizar.
Rita, é bom lembrar que na técnica dietética também se recomenda, pode-se usar o purê de maçã ou de banana.
Isso também.
Um quarto de purê de maçã ou banana, também uma colher de sopa de chia hidratada em 3 colheres de sopa de água. É clássico, todo mundo conhece essa substituição. Ele fica bem gelificado, simulando o ovo, como o Rita colocou. Então, tem várias opções na técnica dietética que substituem e o prato fica extremamente saboroso. O bolo fica com o mesmo sabor, não altera em nada. É, não parece realmente que não foi, que não tem ovo na formulação, né, Rita?
É, inclusive, se fizer com a banana, não precisa nem colocar muito açúcar, né? É. Porque a banana é docinha, então não precisa colocar tanto açúcar.
É... Agora, Rita, é bom a gente lembrar também das substituições para o leite de vaca, porque é um problema. Muitas pessoas desenvolvem na idade adulta a intolerância à lactose. Eu conheço várias pessoas, né? Então, seria bom também a gente dar uma reforçada aí na questão, porque muitas preparações das comidas juninas levam leite, né? Então, a canjica, o bolo, né? O mingau. Então, são preparações que normalmente levam leite de vaca, né?
Sim.
O que é que a gente pode recomendar em termos da técnica dietética?
Então, existem também adultos alérgicos, tá? Eu acompanho bastante no meu consultório adultos alérgicos também, não só intolerantes. Exato. Mas Exato. Que descobriram que o processo alérgico de forma tardia, mas que são alérgicos também. Então, os leites, o leite de vaca, ele pode ser substituído por diversos leites vegetais nas preparações, tá? Eu não oriento, na verdade, você fazer uma troca de um leite animal por um leite vegetal em conteúdo proteico, tá? Isso precisa ser dito aqui com clareza. É, o leite, ele tem 7 gramas de proteína e os leites vegetais geralmente têm 2, é muito pouca. Então, essa correção precisa ser feita. Mas para preparações no estilo festa junina, isso a gente não leva muito em consideração, porque a gente não está trabalhando individualidade. Então, na preparação de uma festa inclusiva, aí o leite de vaca ele pode ser substituído pelo próprio leite de coco, né, que é utilizado muito aí nas preparações das festas juninas, e por outros leites vegetais que são mais neutros, tá? De sabor mais neutro, de sabor não tão forte quanto o leite de coco. A gente pode utilizar o leite de amêndoa, o leite de castanha de caju, tá? Do próprio amendoim, só que é o amendoim, o leite, o sabor é forte.
É mais, né, forte.
Os outros que eu estou falando têm sabor neutro. Você não percebe que houve essa troca, né? O leite de castanha, o de amêndoa, o da semente de melão também pode ser utilizado. Então, assim, são leites de sabor neutro que podem ser utilizados nas preparações sem alterar o sabor da preparação, tá? Perfeito. Pode ser. E utilizar isso.
Esse a gente não conhecia, né? Já assim, o de castanha, o leite de coco, já são mais, as pessoas já estão mais adaptadas, mas leite da semente do melão, nunca tinha ouvido falar, né, Marquinhos? Que bate, beleza, bater a semente do melão e já extrai ali aquele leite, né? Para quem não pode usar. Gente, muita coisa que pode estar sendo feita, né, com esse preparo, muita coisa, não precisa ficar ausente, né, fora da Júnior, além das coisas ali que já são in natura, né, o próprio milho. Existe muita intolerância, é fácil, eu nunca vi muitas pessoas terem intolerância ao milho, né, às vezes mais aveia, o trigo, tem muito, né, as pessoas têm doença
celíaca. É fácil, eu sou alérgica ao milho, tá?
Olha...
A maioria das pessoas que tem alergia a trigo, e não é ao glúten que eu estou falando, tá? Sim, porque tem gente que tem alergia a outras proteínas do trigo. Muitas vezes elas têm alergia a uma proteína que é incomum a toda a cadeia de cereais. Eu tenho alergia a toda a cadeia de cereais. Eu não posso consumir nem trigo, nem milho, nem arroz, nem aveia. É porque eles têm uma proteína em comum, que é comum a todos os componentes do grupo, e que se eu comer qualquer um deles, eu reajo da mesma forma.
Sim.
Então, não é tão...
incomum.
Não é tão raro, tá? Uhum. Eu tenho muita criança alérgica a milho, tenho muita gente também, muita mãe que chega até mim por intermédio da criança, mas que depois descobre que também é alérgica, né, e que sofreu a vida inteira de refluxo, de rinite, de uma série de ites, e que não sabia qual era o fundo, que é de inflamação, tá? Então, isso é muito comum, é muito comum. Eu pego muita mãe nesses 27 anos de atendimento à criança com alergia alimentar, eu já peguei muita mãe que só descobre que é alérgica na hora que vai tratar o filho.
E lidar com isso, né? Principalmente as crianças, o adulto talvez ele tenha mais, claro, tem mais essa consciência, né? De saber que precisa dosar. Agora, para a criança, sobretudo num período como esse, Rita, o que você diria? Como é que lida com isso? Você tem 27 anos nessa estrada, atendendo muitas mães e também crianças. Não é insistir, né? Às vezes a mãe fica assim, poxa, mas só um pedacinho, dá só um pouquinho, talvez não vai fazer mal. E às vezes estão distantes, não estão nem no lugar onde possa ter um acesso à unidade de emergência. O que você diria para quem vai estar viajando com essas crianças e vai estar ali aquele acesso, muita oferta desse tipo de produto, e para a criança entender que ela não pode ou que ela não deveria, como que lidar com isso?
Eu vou falar uma coisa curiosa aqui, tá? Nesses 27 anos de tratamento de pacientes alérgicos, os adultos me dão mais trabalho do que as crianças.
Mesmo? Olha aí, Deus.
Os adultos...
Viu aí, Patrícia?
Gente,
tá vendo aí,
aqui achando que a criança...
mais maleáveis, mais flexíveis.
Uhum.
Elas aceitam mais o diagnóstico delas. Elas aceitam mais,
mesmo.
Tá? E ela, uma criança de 3 anos, vira pra você e diz, eu não posso comer. Ela aceita muito mais do que um adulto. Eu já tive um adulto no meu consultório chorando na minha frente porque ele não podia tomar cerveja porque continha malte. E ele era alérgico a malte. Então, as crianças não me dão tanto trabalho, tá? Elas conseguem absorver isso e realmente evitar consumir o que não pode. É muito mais fácil uma criança fazer isso. O adulto, ele é mais difícil. Agora, eu sempre brinco e digo, né? A mãe faz porque o filho tá vendo.
Uhum.
Então, os cuidados são enormes, tá? Eu sempre oriento que leve de casa o alimento, porque a maioria da população desconhece os riscos que a alergia traz. Um processo alérgico pode induzir até o indivíduo à morte, se não controlado devidamente. Então, as pessoas ainda pensam que é frescura, ainda pensam que é excesso de zelo da mãe, ainda pensam um monte de coisa que precisa ser maciçamente trabalhada na população. Não é modinha. É descoberta de diagnósticos que anteriormente não se tinha o direcionamento. Então, a gente não pode achar que uma mãe que tem cuidado de levar o bolo que ela fez em casa, né, a pamonha que ela fez em casa para uma comemoração, é excesso de zelo, é frescura. Não é.
Ou às vezes desfazer, né? Ah, tá desfazendo das coisas que eu trouxe. Não, não é assim, gente. E ah, só um pedacinho, não vai fazer mal, que frescura. Desde criança, todo mundo foi criado aqui nessa família, comendo isso a vida toda. Agora, com essas novidades por aí, não pode mais. Não é, e às vezes pode estar colocando ali a criança, né, numa situação isso. de risco. Precisa ter, então, se a gente tivesse realmente essa festa junina inclusiva, né, a mesa farta, e ter aquele espaço ali para aquelas pessoas que têm intolerância, aqueles outros produtos que estão ali exclusivos para quem tem realmente alguma questão alérgica.
Patrícia, eu acho que você... Só um minutinho, Rita. Tá. Eu acho que Patrícia colocou um termo que é fundamental, que é a culinária inclusiva. E isso é algo que está florescendo bastante. Sim. Nós já temos, inclusive, um mercado aqui na cidade de Salvador, nas grandes cidades em geral, para a culinária inclusiva. Temos já mercados, local de venda de produtos, restaurantes. Então, já é uma realidade. Muitos nutricionistas já estão, inclusive, adentrando esse segmento. É boa necessidade do mercado, é claro, mas porque muitas pessoas precisam, como a própria Rita deixou bem claro, são muitas substâncias que existem nos alimentos e que, muitas vezes, os efeitos que elas podem provocar, as reações adversas, são ainda desconhecidas. Eu vou lembrar de um componente importantíssimo na vida, principalmente na comida junina, que as pessoas, criança ama, todo mundo ama, que eu queria que Rita mencionasse e colocasse, que também é a forma de substituição e não impacta em nada o sabor do alimento, que é o açúcar. O açúcar. Então, muitas pessoas realmente precisam ou diminuir ou simplesmente retirar o açúcar. Uhum. E na comida junina, o açúcar tem um papel importante, né?
Claro.
Para a consistência, para o sabor. E eu queria que Rita também mencionasse aí algumas boas substituições, Rita.
Ok.
Rita, para esse período,
lembrando,
né?
Aí dos diabéticos, junina, né?
Se usa, tudo se usa açúcar, né?
Sim, vamos lá.
Então, a gente tem vários substitutos do açúcar, né? A gente tem os próprios adoçantes culinários hoje, que eles têm uma tecnologia que aguenta, né? O cozimento, o processo de assar, então eles não alteram. E a gente tem as coisas naturais, né? Tâmara. Quem tem acesso à tâmara, né? É um bom substituto do açúcar, certo? A própria banana, tá? Substituto do açúcar nas receitas. Então, existem alternativas, tá? E também existe aquela coisa do a gente tentar fazer com menos.
Claro.
Né? Sim, porque quando você faz um alimento em casa, você consegue fazer esse controle. Isso. Somente aqueles alimentos industrializados é que o açúcar está extremamente mascarado e, às vezes, é parte da maior composição do alimento. Então, existem substitutos de açúcar, eles podem ser utilizados, tá, com segurança, mas existe também a gente ficar vigilante nos rótulos, né, para não estar comprando coisas assim onde o açúcar esteja em grandes quantidades.
Rita, falando em rótulo, é bom a gente lembrar as pessoas a importância de ficar atenta à rotulagem, né? Particularmente para aquelas pessoas que têm alergias e intolerâncias. Então, já temos uma legislação importante determinada pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde 2015, quando foi maciçamente uma campanha importante das associações de defesa do consumidor, rótulo. E aí eu queria que você falasse da importância do rótulo, porque nós temos já rótulo, Patrícia, que já rotula o produto sem lactose, sem glúten e os alergênicos. Isso é muito importante. E aí eu queria que Rita falasse para nós. Porque a gente sabe que muitas pessoas, Rita, por praticidade, não vão fazer em casa, vão comprar. Né? É. Então é importante que essas pessoas possam saber exatamente lá no rótulo como é que aquilo vai estar lá presente para que ela possa identificar melhor o produto que ela vai poder comprar, né? Já pronto para poder, ou já pré-preparado, para só terminar de arrumar em casa nesse período de festa junina.
Pronto. Então eu vou dar um conselho que é uma coisa muito séria, tá? Porque para quem desconhece o mundo das alergias e não sabe, eu não posso simplesmente só tirar, por exemplo, o trigo de um componente e assar o bolo que foi retirado o trigo no mesmo forno que assa um bolo com trigo. Olha. Isso eu não posso. Então, o alerta vai para todas as pessoas. Desde 2015, né, a campanha Põe no Rótulo é de uma mãe que sofreu muito com isso. Na época eu fiz parte, eu balançava muito a internet, né, com essa coisa da rotulagem, que a gente precisa saber o que é que tem ali, ou precisa saber o que, que pode ter, porque a importância do pode ter para o alérgico é muito grande. Porque isso pode vir uma contaminação naquela aparelhagem toda, que mesmo depois de limpa, ainda deixa resíduo da proteína anterior. Gente. Então, ler rótulo para o alérgico é uma medida de proteção. É. Daí, quando você vai comprar um alimento industrializado, porque a indústria ela sofre um rigor maior de fiscalização, você vai ver lá no rótulo, contém leite, contém ovos. Ou então, pode conter leite, pode conter ovos. Esse é um alimento que o alérgico não pode ter acesso, tá? Ele não pode pegar, porque o pode conter já é arriscado para ele. Uma coisa mais arriscada ainda para quem gosta de praticidade, chegar numa panificadora e comprar um bolo que lá está dizendo, sem trigo, tá, mas e aí? Como é que ele foi assado? Onde que ele foi assado? Onde que ele está? Em que prateleira ele está? Ele está próximo dos bolos que contém trigo? Sim. Então, se ele está próximo dos bolos que contém trigo, se ele foi assado no mesmo local, ele não é um produto apto para o paciente alérgico, tá? Porque ele pode conter. Ele não contém, mas ele pode conter. Então, para aquelas pessoas que realmente são muito alérgicas, para aquelas pessoas que estão buscando praticidade, às vezes essa praticidade pode ser um risco muito elevado.
Olha aí, melhor fazer informação valiosa, porque às vezes está lá no rótulo, pode conter, a gente fica até dizendo, como assim pode conter? Eu tenho ou não tenho? Pode conter exatamente nesse contexto, né? Às vezes até você abrir um pacote, às vezes as confeiteiras que estão preparando bolo, às vezes assim, não contém glúten. Não, estou vendendo esse produto porque não foi feito com a farinha de trigo. Mas se ela utiliza aquele mesmo lugar, às vezes é um ambiente doméstico, né? Para fazer todos os preparos convencional e também esse que ela disse que não tem, mas se abrir o saco da farinha de trigo ali naquele mesmo ambiente, às vezes já está ali tudo contaminado. Exatamente. Então, é muito sério isso, gente. Quem tem realmente alergia intensa, quem tem sofre muito com isso, acredito que já está orientado. Mas tem gente, às vezes, que nem sabe. E pode acontecer isso também, Rita. A vida toda tem gente que fala assim, gente, mas eu nunca tive alergia a isso. E, de repente, estava lá na roça, na casa da minha avó, na casa da minha mãe, comi um bolo ou comi tal coisa e tive uma alergia imediata. E eu nunca tinha tido antes. Por que esses episódios assim aparecem?
Isso acontece muito, tá? Principalmente porque as pessoas desconhecem seus processos alérgicos. Elas vivem uma vida inteira arrastando crises de rinite, gastrite, refluxo e não sabem que isso às vezes pode estar ligado a uma alergia alimentar. Olha. E aí, no dia que o organismo já não aguenta mais, ele dá aquele sinal maior. As pessoas às vezes pensam que a alergia só está na empolação, só está num caso grave de edema de glote, mas quando chega um edema de glote, isso já está há muito tempo sendo instalado. Não é uma história de repente. Ou a alergia não aparece de repente.
Quem tem um refluxo nesse momento, uma gastrite vazia, pode ter, na verdade, ela está lá com gastro, tratando, tomando medicação, mas, na verdade, a causa está lá no fator alérgico. Então, como é que essa pessoa vai mapear isso, vai fazer e ter a certeza, fechar um diagnóstico que sim é alergia, para que ela possa reconduzir aí esse tratamento?
Bom, fechamento de diagnóstico é conduta médica, né? Então, ela vai procurar um médico, um alergologista que trabalhe na área de alergia alimentar, porque é muito vastas as alergias alimentares. São muitas células envolvidas do sistema imunológico, células diferentes, tá? Não é a mesma célula sempre. Então, a gente tem um sistema imunológico complexo que precisa ser mapeado, né? E aí, esse diagnóstico é fechado por um médico. Agora, a conduta nutricional cabe à nutricionista. É. E qualquer nutricionista pode atender paciente alérgico? Não.
Não.
Somente aquelas que trabalham com alergia. Porque a alergia é um mundo à parte. Eita. Tá? É muito vasto. E a gente não pode só entender de nutrição. A gente tem que entender de composição química do alimento, de composição de proteína, do formato espacial da proteína, né, do peso molecular dessa proteína. Então, envolve uma série de estudos que aí... A outra área minha de atuação também é bem complexa, que é oncologia, mas elas estão intimamente relacionadas, tá? Então, eu não sei nada de emagrecimento, não sei nada de ganho de massa muscular no atleta. Então, são mundos separados, tá? E aí, aquele paciente que está confuso, sem saber para que lado vai, se ele for para uma generalista, ele não vai ter sucesso.
Meu Deus do céu.
Tem que procurar especialista que trabalhe com alergia alimentar.
E como é que tá isso?
E esse é o problema, Patrícia,
isso,
porque na realidade, a gente tem poucos profissionais como a nossa querida doutora Rita.
Meu pai.
Nós temos pouquíssimos profissionais nutricionistas com a especialidade que a doutora Rita tem, porque Rita é uma verdadeira, além de especialista, ela não tem só o conhecimento teórico, é um conhecimento prático, até porque a própria Rita mencionou aqui que ela padece de alguns tipos de alergias alimentares, né, Rita? Então, ela tem uma experiência própria, uma vivência própria, e é muito raro encontrar isso no nosso meio profissional, né? E daí, Patrícia, que eu acho que a gente, eu já lhe insto aqui a necessidade, não, pela necessidade mesmo, que nós sabemos que as alergias alimentares hoje são consideradas problemas de saúde pública.
Sim.
Nós temos data de combate, de conscientização, o termo correto é esse, das alergias alimentares, Rita pode falar bastante sobre isso, e a gente pode trazer a Rita uma próxima oportunidade, Patrícia, para que ela possa falar um pouco mais, com mais detalhe, desse aspecto clínico nutricional que envolve as alergias e intolerâncias alimentares. Né? Ah. A gente pode fazer alguns quadros com ela, Patrícia. Alergia à proteína do leite de vaca, tem uma conduta, tem uma orientação adequada, tem alergia às frutas, nossa, alergia aos cereais, ela mesma disse que tem alergia a toda a classe dos cereais, alergia a leguminosas, como é o caso do amendoim, castanha, castanha do Pará, é muito comum alergia à castanha do Pará e ao amendoim,
claro,
inclusive.
É, né? Amendoim já vi casos também.
Exatamente, então é muito comum. Então são alimentos... É como o Rita, né, costuma dizer, é aquele risco escondido no alimento que as pessoas, infelizmente, não conhecem. Né? Então, eu queria, Rita, que você falasse um pouco para nós, voltando agora à questão da culinária dietética junina, você falou que em determinadas situações... O próprio consumo do alimento industrializado não é adequado. Sim. Porque a gente sabe que o pode conter implica que a pessoa não pode comer, obviamente.
Okay. Tá bom.
Então, no caso da culinária, da técnica dietética mais doméstica, mais caseira, como é que a pessoa deve lidar com isso, pronto, como é que a pessoa...
Eu já vou aí para as considerações finais, viu, professora Rita? Exatamente. Por favor, 2 minutinhos para a gente fechar.
Pronto, mas ela já pode complementar já, tá, já destacando essa coisa da culinária dietética, tá, mais doméstica.
Ok.
Pronto, na culinária doméstica a gente tem que ter todos os cuidados básicos que são orientados na consulta, né? Na consulta a gente orienta o paciente com relação a tudo, utensílio, armazenamento, né? Como limpar o fogão. Então, na verdade, a gente faz uma orientação, né? Falando um pouquinho sobre a conscientização da alergia alimentar, a gente tem até uma semana de conscientização, geralmente é em maio, tá? As pessoas precisam ter conhecimento disso, as pessoas precisam saber o risco que pode impor a uma criança se você oferece um alimento sem saber se aquela criança é alérgica ou não. Então, o que eu deixo aqui, o meu recado de que é possível viver com as alergias, eu tenho 53 anos, então estou viva até hoje. Né? É possível se divertir com as alergias, então ela não te tira a alegria de viver, as festas, nem nada disso. Agora você tem que se adaptar.
Sim.
A adaptação é necessária. E o ser humano é muito bom nisso. Ele se adapta rapidamente a qualquer condição, né, que precise. Sim. Então, eu tenho um Instagram e eu publico várias coisas nesse Instagram com relação às alergias e oncologia. E aí, quem quiser seguir, eu sempre estou postando. Qual todos seria? Os dias eu posto.
Qual o Instagram?
O Instagram é Nutri Rita Paz Diz, me encontra dessa forma, ou então Doutora Rita de Cássia Paz.
Obrigada. Tá? Nossa, gente, eu acho que essa entrevista, né, Marquinhos e ouvintes, foi um bálsamo, assim, pra gente, trouxe muita esperança, muita expectativa, quem já tava aí triste, chegando às festas de São João, dizendo, meu Deus do céu, vai ser mais um momento triste pra minha vida, não, trouxe aí muito conforto, muita esperança e muitas possibilidades, vamos sim ter outros momentos como esse, pra que a gente possa aprofundar e trazer clareza sobre esse tema das alergias, que a gente entende que deveria ser protocolo, né, todo mundo poderia, na vida, passar pra fazer esses testes alérgicos e se conhecer e saber como é seu nível de alergia ou de intolerância. Professora Rita, obrigada por mais esse presente dessa entrevista de hoje, sempre trazendo pessoas fantásticas aí dentro do seu meio e abrindo aí o seu network para compartilhar com os nossos ouvintes. Obrigada às duas, feliz São João e até uma próxima.
Obrigada a você pelo convite. Tchau, tchau.
Tchau.
Então, bom próxima. Dia, tchau, tchau, gente. Obrigada, Rita.
Obrigada, Neuza.
Obrigada, até um próximo encontro, até um próximo Em Sintonia.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zeni mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
governo da Bahia. Do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Desde 1888, a abolição deu fim a séculos de escravidão no Brasil. Mas a exploração do trabalho nunca deixou de existir. Mudou a forma, da senzala para a casa. Mas a negação de direitos, renda e liberdade permanece.
Fui criada no colégio de filha, que meus pais morreram. Aí conversaram com o juiz apareceu na frente do juiz uma senhora que estava procurando uma menina. Ficou sabendo que eles estavam dando uma menina para eles cuidarem, trabalhar, né? Foram lá no colégio e me pegaram. Aí eu vim para São Paulo com eles.
Essa que você ouviu é Aracido Amaral. Órfã, foi levada para uma casa de família onde viveu durante décadas escravizada.
Primeiros 2 meses eu recebi, mas depois eu não recebi mais.
E o que, que eles falavam para a senhora quando não pagavam?
Não falavam nada, não pagavam, simplesmente não pagavam.
Leonardo Sakamoto, diretor da ONG Repórter Brasil, faz uma leitura dessa triste realidade tão enraizada na sociedade brasileira.
A menina que veio do interior, de um conhecido, de uma família de conhecido, fugido da fome, fugido da dificuldade, veio para a região, para uma cidade, e lá foi acolhida por uma família sob a justificativa de que garantiria-se um futuro para ela, mas o futuro a ela condenado era de trabalhar para comer e para ter a hospedagem.
Jacque Borella é coordenadora-geral de fiscalização para a erradicação do trabalho análogo à escravidão do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela traça o perfil dessas mulheres.
Mais da metade dessas mulheres tem no máximo a quinta série de escolaridade. 24% delas são analfabetas e 72% delas são pretas ou pardas, ou seja, são mulheres negras.
A realidade vivida por Araci e por tantas outras é dura de aceitar pela sua crueldade. Certa vez, ao reclamar de dores nos dentes, a patroa ordenou que ela os arrancasse.
Ela falou, então você vai fazer isso. Aí tive que tirar todos os dentes. Tocou a campainha e eu fui atender. Aí, quando chegou lá, tava cheio de gente na porta. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí eles falaram que era da Polícia Federal, que era pra mim abrir a porta. Eu falei, mas eu não posso, eles estão dormindo. Mas aí ele falou, mas tem que abrir. A Polícia Federal tem que abrir.
Araci foi resgatada e os ex-patrões condenados a pagarem um salário mínimo por mês, além de 500 mil de indenizações. No entanto, Araci, mais uma vez, vê negados seus direitos. Sem receber nada, espera enquanto a justiça caminha a passos lentos. Roque Patucci, diretor do Centro de Apoio Pastoral do Migrante em São Paulo, acompanha o drama de Araci.
Ela viveu uma vida de medos e ela continua com medo. Só que o medo agora é de não ter onde morar. O medo agora é de não ter o que comer amanhã.
Para fazer denúncias sobre trabalho escravo, diz que 100. Os relatos são anônimos. Em caso de risco imediato, acione a polícia no 190. Com colaboração de Ana Graziela Guiar e Ana Passos, produção de Cleiton Miranda e Patrícia Araújo e sonoplastia Egberto Martins, da TV Brasil, Marieta Casarré.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Mais de 2.300 casos de descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto da violência doméstica foram registrados. Mais de 2.300 casos de descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto da violência doméstica foram registrados no mês de abril deste ano somente no estado de São Paulo. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública, que registrou um aumento de 23,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve quase 1.900 registros desse tipo. Outro crime que teve aumento no estado foi o estupro. Em abril foram 1.328, 13% a mais que o mesmo mês do ano passado. Também no estado de São Paulo, 20 mulheres foram vítimas de feminicídio em abril, um caso a menos na comparação com o mesmo período de 2025. Apesar disso, aumentou de 97 para 120 o número de tentativas de homicídio contra mulheres. Neste caso, não é somente por causa da condição de mulher. Já os casos de agressão física contra mulheres passaram de 6.500 em abril, uma alta de 24% em relação ao mesmo mês do ano passado. Quanto aos casos de homicídio doloso, 210 pessoas foram assassinadas no estado de São Paulo no mês de abril. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as 210 pessoas mortas nesse período são vítimas de 202 episódios de homicídios dolosos registrados no mês passado. No mesmo período, em 2025, foram 5 vítimas a menos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor. Thank you.
mais.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Hoje, Salvador, né, foi um dilúvio. Quando eu vim aqui para a rádio, a chuva me pegou, Marquinhos. Estou aqui toda ensopada. Mas, enfim, faz parte. Já estamos próximos, né? Estamos no outono. Então, é bem característico, né? Esse tempo. Bom, prevenção e combate ao assédio moral e sexual nas forças de segurança é o nosso tema de hoje. E eu vou que a força de segurança são os órgãos estatais, instituições responsáveis por manter a ordem pública, proteger a sociedade, prevenir crimes, garantir a segurança interna e territorial. E hoje eu vou conversar, ela está de volta, já tinha um tempinho, ela está me devendo essa visita, a professora Nelma Barreto, que é advogada, né?
Também.
Também advogada, servidora estadual, sargento, palestrante internacional, escritora e professora de direito administrativo. Bom dia, minha querida professora.
Bom dia, Márcia, bom dia. É uma satisfação, uma alegria. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui conversando nesse programa maravilhoso que, como o próprio nome diz, dá voz às mulheres. Então, é sobre isso. É muito importante para a gente essa abertura, né? Esse espaço com a mídia.
É isso. É,
então,
super
dou um bom dia aí, né, a todos os seus ouvintes.
É o nosso compromisso também de informar, né, Nelma?
Perfeito.
Porque todo dia eu digo, informação é poder, né? E o enfrentamento, Nelma, na série das forças de segurança é delicado, né? Porque exige uma quebra de uma estrutura rígida, de comando, de hierarquia, e isso silencia as vítimas, né?
Eu tenho buscado substituir esse nome delicado por necessário.
Necessário.
O que acontece? Nós criamos essa crença de que é delicado, é difícil. Por quê? Porque mexe com muitas cabeças, com muitas pessoas que estão confortáveis. No entanto, a necessidade, ela é maior, ela lidera. O interesse público, como nossa própria Constituição nos diz, é o primaz, é o necessário, é atender ao interesse público. E o interesse público, ele grita por medidas sérias e resolutivas dentro desse aspecto do assédio.
E para as vítimas, eu acho que essa hierarquia faz com que dificulta a distinção entre o que é autoridade legítima e abuso.
Perfeito. É exatamente o que você falou no início. Informação e conhecimento são duas ferramentas de poder. Então, por isso nós temos essa, eu posso chamar de militância, há alguns anos, desde 2014, que eu já comecei com esse trabalho, mas era uma militância que ainda o nome dado a essas circunstâncias não era assédio moral. Eram chamados por apelidos como perseguição e etc. Sim. Mas isso tem nome, é assédio moral. Então, quando o servidor público, né, o trabalhador, e aí a gente pode ampliar e estender esse conceito, ele precisa ler, ele precisa ouvir, para que, e aí eu digo, de técnicos, pessoas conhecedoras do tema, para não confundir com amadores que estão falando que está na mídia. Então, é importante saber o que diferencia uma conduta assediosa de uma chamada, assim podemos dizer, normal de trabalho de um chefe para uma outra pessoa.
Sempre ocorreu, né? Isso. E as pessoas, às vezes, por não conseguir se reconhecer, outras Perfeito. Coisas que impediam de denunciar. Como esses assédios acontecem?
Pronto. As pessoas, elas entendem como natural, por exemplo, você tem dois funcionários numa empresa. E aí você chama, um chega 15 minutos atrasado, o outro chega uma hora atrasado. Mas aquele que eu quero assediar moralmente, e ele chegou 15 minutos atrasado, eu vou cobrar dele incisivamente. Enquanto o outro que chegou uma hora atrasado, mas eu não tenho interesse em assediá-lo, é uma pessoa que traz o meu café às 10 horas, né? Aquele cafezinho, aquele cafezinho na repartição, procura saber como foi o meu dia, ou seja, uma adulação para não ter problemas no ambiente de trabalho. Então, essa outra pessoa que chegou só 15 minutos atrasado, ela vai ser cobrada de forma insistente. Outro ponto também muito importante, o volume de trabalho dispensado para determinada pessoa em contrapartida uma outra aqui. Por exemplo, você tem 20 processos no ambiente de trabalho. Você pega 17 processos, 15 processos entrega para uma pessoa e os outros 5 você dá para aquela pessoa que você tem mais afeto. O que é que quer dizer isso? Quando a pessoa questiona você, você diz, não, eu estou lhe dando esses 15 processos porque você é competente, porque você é o melhor no que você faz. Ou seja, você elogia, mas no fundo você está explorando aquela pessoa, né? E aí você entregou agora, 10 horas. Daqui a 15 minutos você já está perguntando, terminou? Isso é assédio moral, perfeitamente. Estou dando exemplos mais práticos para que as pessoas reconheçam o que acontece no dia a dia.
Eu vou te contar um episódio que é assédio. Assédio é em todos os espaços. A gente está falando hoje de força de segurança, mas isso serve para todos os espaços laborais. Meu ex-marido, ele trabalhava numa empresa multinacional muitos anos atrás, e ele tinha toda hora chegava queixa para ele de um funcionário, né? Ele tinha muitos funcionários, né, subordinados a ele, e ele sempre teve assim uma gestão muito muito humana, porque ele sempre foi assim. E ele disse que todo mundo fazendo queixa desse, porque ele não entregou, porque ele está atrasando, ele está isso. Aí meu irmão, vou investigar isso, porque ele é uma pessoa assim, responsável. Ele descobriu, ele foi aos poucos se chegando, investigando, que os colegas estavam explorando ele. Então entregavam para ele um volume de trabalho, de vida aqui comigo, e ele não dizia um não. Então ele estava assoberbado. Então é o assédio, é a exploração moral. Aí ele resolveu essa questão.
Esse exemplo, ele se encaixa perfeitamente nisso. Você falou com relação a essa diferença, né?
Sim.
E ultimamente nas minhas palestras eu sempre tenho colocado o que é que torna diferente a questão do assédio moral dentro do ambiente policial, e aí mais especificamente no ambiente militar. Nós temos diplomas, estatutos rígidos, né? E diplomas legais, esse que eu sempre questionei nos meus trabalhos anteriores, nos quais eu falava sobre controle disciplinar. E por que eu questionava? Esses estatutos, eles são completamente abertos. Então, eles dão margem para qualquer atitude que você tem dificuldade em enquadrá-la como não legal. Por exemplo, se eu digo a você, ser indisciplinado com alguém é uma conduta inadequada. Aí eu lhe pergunto, o que é ser indisciplinado com alguém? Vai muito da referência. E a gente não pode ter um diploma legal aberto.
Sim.
Isso é danoso. O Código Penal, você abre e está lá, homicídio, matar alguém. Então, se eu der um chute na perna de uma pessoa, eu não posso ser enquadrada no artigo de homicídio. Entende? Então, a conduta, ela precisa ser clara, precisa. A norma, ela precisa ser clara.
É verdade. E assim, como você falou no início do programa, é uma necessidade, né, da denúncia, mas existe esse gargalo, né? Eu acho que a gente falando das mulheres, né, em fazer denúncia, o medo que nós temos de um modo geral, né, da exposição, o medo de retaliação, até na carreira, porque a gente sabe que acontece, né, e a descrença dos órgãos competentes, os colegas, até superiores, enfim.
Perfeito, isso aí. Órgãos competentes. Quando a gente está tratando sobre assédio moral, e aí especificamente, a gente se pergunta, quais são os órgãos competentes? Não existe um protocolo, e eu estava agora recentemente em Brasília e conversava sobre isso. Não existe um protocolo claro do que você tem que fazer quando você é vítima de assédio moral. Porque sexual, assédio sexual é crime, né? Está no Código Penal, então você sabe o que é que você tem que fazer.